Coca, eu sempre escuto você comentando sobre aplicativo de tarefas como Todoist, OmniFocus, Wunderlist, e eu sempre usei o lembrete nativo do iPhone, que me atende muito bem. Tentei até usar esses que você cita, mas eu não senti diferença. Vai ver, eu não sei usar muito bem. Então, Coca, me conta quais são as diferenças entre o aplicativo nativo e o de terceiros. Claro que eu conto. Portanto, ouve esse episódio até o fim, sem se distrair, porque é o que eu vou esclarecer agora.
Aplicativos. Coca-Tech.
A eterna briga, aplicativos nativos versus aplicativos de terceiros. E assim, de pronto, se o aplicativo nativo te atende, continua assim, deixa a necessidade surgir. Quando você compra o seu primeiro carro, você não tende a pegar um Porsche. Você tende a pegar um carro usado, mais velhinho, porque, né, se bater, o prejuízo é menor. Aliás, dirigir Porsche é difícil, a relação de marchas é completamente diferente, é duro, né, esportivo. A gente tem um pouco dessa noção de luxo versus esportivo e, né, carro esportivo não é tão, é lindo, mas não é tão confortável quanto a grande maioria das pessoas imagina. E essa analogia continua válida para os aplicativos de terceiros. Aplicativos de terceiros são como carros esportivos. Podem ser bonitos, às vezes não, mas tendem a ser bonitos. Tendem a executar uma operação até mais rápida, mas não vai ter, de repente, o conforto de um aplicativo nativo. O que, que eu quero dizer com isso? Pega, por exemplo, o Safari. Safari, acho que é o único aplicativo nativo que eu uso. Ele sendo do sistema, sendo da Apple, tá integrado nas entranhas. Posso, por exemplo, eu começo uma pesquisa no iPhone, paro aquela pesquisa, deixo a aba aberta, vou no Mac, recupero aquela aba que eu abri no iPhone, faço a minha pesquisa no Mac, no Safari do Mac, posso até fechar a aba do iPhone. Você tem o uso da Siri, embora agora no iOS 11 você tem a permissão do uso da Siri para aplicativos de tarefa. Então, deixa surgir a necessidade. Se nesse momento você não tá tendo uma necessidade a mais, se hoje o lembrete está te atendendo, continua assim. Eu gosto de acreditar que aplicativos de terceiros, eles são melhores que os nativos. Porque se assim não fosse, acho que o desenvolvedor não teria o trabalho de fazer. Talvez até como um teste. Não vou fazer aqui um teste, deixa eu ver se eu sei fazer aplicativo. Ele replica a funcionalidade de um aplicativo nativo, mas ele tende, né, a não ser muito popular. Dá uma olhadinha na App Store, vê os mais populares, vê o que, que a Apple recomenda. Aí você tem uma ideia, os tops, os rankings, você tem uma ideia do que é popular, do que os usuários estão curtindo. E esses aplicativos tendem a ser melhores, tendem a complementar os nativos. Ponto. Então, fica com o teu nativo, mas mantém o olho aberto, mantém o radar. Faz como você fez, experimenta. Foi lá no Todoist, foi lá no Wunderlist, não curtiu? Tudo bem, volta pro nativo. Uma coisa legal que eu gosto é de, quando a gente fala de aplicativo de tarefas, é você começar a pensar em listas, você ter listinhas para as coisas. Porque a partir do momento que você tem listas, a partir do momento que você consegue estruturar o seu pensamento, você sabe o que analisar. Você vai comprar um carro. O que você tem que considerar na hora de comprar um carro? Você pode fazer uma listinha pra isso. Você vai pra academia? Você tem uma listinha dos exercícios que você faz. No trabalho, né, você tem o seu roteirinho, você tem a sua listinha. E os exemplos são infindáveis. Tudo, no final das contas, pode virar uma listinha. A questão aí, você gosta de listinhas? Quão listinhas você quer ser? Eu gosto de um equilíbrio natural. Tudo na minha vida não é listinha. Eu não tenho listinha das vezes que eu vou pra academia, porque isso pra mim já é um hábito estabelecido, e eu tenho o saúde, que, caso eu queira um acesso histórico, que me dá esse retorno. Então eu não preciso, no dia 10 de fevereiro eu fui pra academia. Eu vou lá no saúde, eu vou lá no Runkeeper, eu consigo ter ideia do que eu fiz. Aliás, falando de listinhas, deixa aqui o todotemplates.com, um site com modelos de listinhas pra você importar no Todoist. Óbvio que você pode usar no seu aplicativo preferido, mas vale a pena dar uma olhadinha no todotemplates.com pra você se inspirar nessa coisa de buscar inspiração. De repente, legal, nunca pensei em fazer uma listinha sobre isso. Claro, não é pra você sair fazendo listinha agora pra tudo, mas pega uma coisa, experimenta fazer listinha, vê se funciona com você ou não. Pra mim, funciona muito bem. Pauta do Coca-Tech, as perguntas do Fale com Coca, tudo listinha. Eu tenho um saco onde eu coloco todos esses fales com Coca, como são tarefas, vamos colocar assim, já que estão dentro do OmniFocus. Tem quando eu coloquei aquela tarefa, porque existem propriedades. Então, essa aqui eu coloquei há um mês atrás, dois meses atrás, eu consigo fazer um controle bem melhor do que eu colocasse num arquivo texto ou num documento do Word. Poderia até controlar manualmente, criar, vou colocar a data do lado, a pergunta, mas aumentaria a minha gerência. Desse modo, a coisa fica mais ou menos automática. Aí você vai pensar, pô, Coca, então tem muita pergunta? Sim, tem muita pergunta. Quando eu vou gravar o Fale com Coca, eu abro esse bolsão e vou respondendo. Respondi, marco como concluído e vida que segue. Poderia até, eu quero saber quando foi que eu falei sobre tal item. Posso ir lá consultar e vejo quando que eu marquei como concluído. Mas Coca, mesmo assim, são muitas. Você vai ficar perdido, você tem trocentas tarefas. Tenho, devo ter, sei lá, umas 2.000 tarefas lá dentro do meu OmniFocus. Mas o bacana do OmniFocus é que ele tem as perspectivas. O que são as perspectivas? São consultas. Então eu navego pelo meu OmniFocus através de consultas. O que eu tô fazendo agora? Ah, agora eu tô no Fale com Coca. Então quando eu tô nesse modo Fale com Coca, eu vou pro OmniFocus e falo, agora eu tô no modo Fale com Coca, eu preciso que você mostre pra mim todas as perguntas que eu tenho que responder. Posso até definir critérios, do mais antigo pro mais recente, as que são mais rápidas, o critério que eu quiser. Agora eu tô no modo gravar uma dica pro mestre do Mac. Eu falo, OmniFocus, agora chegou a hora do mestre do Mac. O que tem pra gente fazer? Aí ele vai mostrar trocentas dicas. Ah, quer saber? Eu vou gravar essa dica hoje. Preparo o roteiro e gravo. Uma coisa que eu aprendi é que o seu sistema de tarefas, não é que ele não possa ter muitas tarefas. Você não pode ver que tem muitas tarefas. Sabe quando você chega em casa e a casa tá suja? Né? Quando você olha pra pia e tá cheio de louça pra lavar, aquilo te dá um negócio assim, né? Mexe por dentro. Você chega na sua mesa de trabalho e tem aquela pilha de coisas. A mesma coisa acontece quando você tem muitas tarefas, quando você tem muito e-mail na sua caixa de entrada. É psicológico, né? O ser humano funciona assim. Ah, Coca, mas eu me viro bem aqui entulhado de coisa. Não, você acha que se vira bem, você acha que não se importa, mas isso mexe com determinadas coisas dentro do seu cérebro que você nem percebe. Eu, obviamente, poderia mapear o meu uso de OmniFocus dentro do aplicativo nativo, teria que ter trocentas listas, só que seria bem mais engessado. O OmniFocus, nesse aspecto, ele é mais flexível. Ele é quase como se fosse um Evernote. Eu soco a coisa dentro do OmniFocus e deixo lá. Fica organizado digitalmente, eu não vejo a bagunça. A minha visão é sempre bonitinha, limpinha, parece que eu sou mega produtivo. Portanto, mais importante do que um aplicativo de tarefas é você ter uma mentalidade de lista, de pensamento estruturado. Não necessariamente lista vai virar tarefa. Os patrões que eu comento no início do episódio não são tarefas dentro do meu OmniFocus. É sim uma lista, mas uma lista que está dentro do meu Evernote. Por quê? Porque o Evernote está na nuvem, eu consigo integração. Então pintou um novo patrão no Patreon, no Apoia-se, no via PayPal, PagSeguro. Eu fiz uma automação para isso cair dentro da nota com o nominho bonitinho e é só eu citar os nomes. Não consegui ainda bolar um jeito de fazer essa automação ficar suave para aqueles que fazem depósito em conta. E aí todo dia eu vou lá nessa notinha do Evernote e cito os nomes. Poderia usar o OmniFocus, poderia usar o aplicativo nativo, até e-mail se quisesse. Optei pelo Evernote. O mais importante não é o aplicativo que você usa. O mais importante é a sua mentalidade, é a sua solução, é o seu processo. Por quê? Porque ferramenta você muda. Não se apegue a ferramentas, se apegue a processos. Tenha processos e aprimore esses processos. Isso sim vai fazer diferença na sua produtividade.
Coca-Tech.